Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Antes, solicito à TV Câmara Distrital que inicie a sua transmissão. Quinta-feira, 13 de março de 2025, às 15 horas. Há expediente sobre a mesa. Mensagem número 20/2025, do Poder Executivo. Processo número 30 de 2025, recondução do senhor Vinícius Fuzeira de Sá e Benevides para ocupar o cargo de diretor da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal, ADASA, nos termos do parágrafo 2º do artigo 16 da Lei número 4285, de 26 de dezembro de 2028, PLE 31305. Mensagem número 21 de 2025, PL. Número 16/20/2025, de autoria do Poder Executivo, que expõe sobre a revisão do plano plurianual para o quadriênio 2024 a 2027, aprovado pela Lei 7.378, de 29 de dezembro de 2023, PLE 31.303. Fala, Filomé. Tranquilo, Filomé? Já aberto aqui esse negócio, né, Chico? Suspender. Opera. Opera milagres, né? É Quiro? Quiro, mas tu tá feio, hein, bicho? Quiro tá usando droga? Puta. Bicho, tá acabado. Que porra é essa, Quiro? Cirurgia de quê? Mudança de sexo? Não, o Kira eu devo muito. Dia desse, minha mulher, bicho, falou pra mim, falou, ué, você tá mal vestido demais. Eu falei, eu? Aí eu olhei, bicho, ela falou, não tem ninguém na câmara igual tu. Aí vinha chegando o Kira. Mas quando eu vi o Kira, bicho, falei, fui salvo pelo gongo, bicho. O Kira tava pior do que eu. Kira, faz um campeonatozinho lá pra eu ganhar de novo. Você é técnico, pô. Não aguento mais não, Kira. Meu negócio agora é só fazer raiva no povo. Max, os povos da Ceilândia jogam bola, viu, bicho? Nós, o povo da Ceilândia é bom de bola, meu irmão. Não é igual vocês, não, os bordinhos aqui do plano piloto, porque a gente metia porrada em vocês mesmo. Ah, boa, minha filha. Declaro suspensa a sessão.
quando eu vejo, o senhor vai cumprimentar, o senhor já fugiu.
Fazer uma coerência. Esse dia teve um. Foi ontem que teve um evento da polícia e tava lá a defensora, foi lá te representando. Como é que é o nome dela? Celina.
A Celina
foi lá. Fala muito boa.
O SM. É.
Não, foi bacana, foi uma mulher representando. E aí,
Fabão?
Você
tá bom? E aí, tudo bem?
Certo. Você tá aí, Fábio? Declara reaberta a presente sessão. 6 deputados pela metade. Não é? Convido o nobre deputado Chico Vigilante a fazer uso da palavra. Chico, se eu fosse tu ir agora, não perdi essa chance, não, que não vai ter outra, não.
Senhor presidente, eu quero, nessa tarde de hoje, abordar 2 assuntos. O primeiro é um assunto que, a mim, ele é muito caro. É a questão das feiras do Distrito Federal. Na época do governo Agnello, nós elaboramos um projeto, contamos com a participação do Willem, né, pelo governo, um projeto do Poder Executivo. E as feiras andaram bem no Distrito Federal. A verdade é que as feiras hoje, presidente Ueta, elas estão morrendo. A gente chega ali na Feira do Cruzeiro, a luz está cortada e tem um débito de energia de R$900 mil. Eu quero saber como é que vai ser pago R$900 mil se os feirantes não estão arrecadando. Como é que vai pagar isso daí? Você chega ali no Shopping Popular, que na época o Arruda gastou 12 milhões e meio para construir ele, tem uma dívida de R$4 milhões de energia. Como é que aqueles concessionários do Shopping Popular vão pagar R$4 milhões de reais de energia? Mas a gente chegando, se aproximando mais, chega na Feira do Penorte, a maior dificuldade que a presidente tem para pagar a energia. E a verdade é que os fregueses de feira desapareceram. O governo mandou um projeto para essa casa, o projeto está aqui, nós vamos analisar com muito cuidado e vamos estar promovendo algumas audiências públicas, trazendo o governo para discutir as feiras. Não basta mandar um projeto, porque se não mudar a realidade das feiras, vão acabar, estão morrendo. Portanto, não dá efetivamente para continuar desse jeito, eu estou disposto, eu que sempre estive e continuo ao lado dos feirantes, a fazer essa discussão para que a gente mude a realidade das feiras vividas no Distrito Federal. Dito isso, eu quero abordar um segundo ponto aqui no dia de hoje, que é a canalice que alguns setores da extrema-direita brasileira que estão dentro do Congresso Nacional, discursos misóginos, racistas, que foram proferidos contra a nossa ministra Gleisi Hoffmann. Tem um deputado de Goiás, um tal de Gustavo Gayer, que precisa ser caçado, é um canalha. O pronunciamento que ele fez atacando a nossa ministra, qualquer parlamento decente, em qualquer lugar do mundo, teria por ato de ofício, não precisava nem ninguém pedir, aberto o processo de cassação desse elemento no dia de hoje. Até porque ele tenta passar lição de moral para algum, mas é um assassino. Bêbado, provocou a morte de 2 pessoas lá no estado de Goiás. Bêbado, embriagado. Sei lá se não estava drogado também. Assassinou 2 pessoas no trânsito, lá em Goiânia. Portanto, esse elemento não tem moral nenhuma para falar sobre a nossa ministra, ex-presidente do meu partido, Partido dos Trabalhadores. Portanto, fica toda a minha solidariedade à ministra Gross, à ministra Gleisi Hoffmann e todo o meu repúdio a esse canalha chamado Gustavo Gayer. Nojento, repugnante. Está aqui a companheira dele dizendo que esse elemento já bateu numa enfermeira. Merecia a enfermeira ter dado um murro na boca desse elemento. Realmente é revoltante a prática desse ser desprezível. Esse deputado do estado de Goiás, eu fico imaginando como é que um estado tão importante elege alguém tão insignificante, tão imoral, igual esse tal de Gustavo Gayer, que merece o repúdio de toda a sociedade brasileira. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Chico. Também manifestamos toda a solidariedade, Vossa Excelência tem toda a razão. Enquanto não houver cadeia exemplar para esses caras, eles não param. É, tem que realmente ser muito duro. Obrigado, deputado. Convido agora... Vai, tem alguém em condições aí para... Não, delay, só um minutinho. É... Rapaz, eu deveria indeferir, mas em nome da nossa amizade está deferido. Deputado Gabriel Magno, com a palavra.
Presidente, boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham aqui. Eu quero tratar de dois assuntos. Amanhã é dia 14 de março. Deputado Chico, dia 14 de março de 1971, foi encontrado o corpo do Anísio Teixeira no fosso de um elevador num prédio no Rio de Janeiro. E muitos anos depois, só em 2016, graças à Comissão da Verdade, instituída pela presidenta Dilma Rousseff, foi descoberto que o Anísio Teixeira morreu, na verdade, não porque caiu do poço do elevador, como era a versão oficial da ditadura militar, já que o seu corpo foi desaparecido no dia 11 de março. O laudo descoberto pela Comissão da Verdade do IML indica que Anísio Teixeira morreu no dia 12 de março, dois dias antes de encontrarem o corpo no poço, no fosso do elevador, e as investigações avançaram, deputado Chico. Não era possível que o Anísio Teixeira tivesse caído do fosso e falecido. Anísio Teixeira foi um dos que foi perseguido, assassinado pela ditadura militar. Desaparecido, provavelmente torturado antes de morrer. E Anísio Teixeira cometeu um crime para a ditadura militar: defender a escola pública, defender a democratização do acesso à escola no Brasil. Esse foi o grande crime que o Anísio Teixeira cometeu para a ditadura militar. Anísio Teixeira, que é patrono da escola pública brasileira, é autor da frase: só existirá democracia no Brasil no dia que se montar no país a máquina que prepara as democracias. Essa máquina é a escola pública. Eu estou dizendo isso, presidente, não só para lembrar da brilhante trajetória e legado do Anísio Teixeira, mas para mais uma vez repudiar o que um setor da extrema-direita brasileira, os bolsonaristas, hoje querem fazer, defendendo anistia para os golpistas, dizendo que o processo, inclusive, em curso no Supremo Tribunal Federal, a denúncia da PGR, que hoje se manifestou, procurador-geral, vai manter a denúncia contra o ex-presidente inelegível, não tem. E é uma falta de respeito com a memória e a verdade nesse país. Nenhum processo similar ou parecido com os horrores da ditadura militar. Não tem nenhum depoente no processo atual, que sofreu tortura. Tortura sofreram os brasileiros na ditadura militar. Foram mortos, desaparecidos. Não tem, nesse momento, na democracia brasileira, ataque agora o que eles defendem, os direitos humanos. Não tem. Está sendo respeitado a garantia da defesa. Pela memória, não só de Anísio Teixeira, mas de milhares de brasileiros e brasileiras que foram assassinados, torturados, desaparecidos durante a ditadura militar, é preciso fazer mais do que nunca justiça de transição e garantir o direito à verdade nesse país. A ditadura militar foi um horror. Quem ainda tem coragem de defender a tortura, a ditadura militar, não merece, não merece. Está na vida pública e não merece representar na democracia brasileira. Esses não têm apreço nenhum com a democracia e com os direitos. E quero, presidente, terminar, estive mais cedo de manhã, hoje, 13 de março, o MST está no Brasil inteiro na sua Jornada Nacional de Lutas das Mulheres Sem Terra. Hoje estivemos juntas com as mulheres do MST, no acampamento 8 de março, em Planaltina, denunciando o agronegócio criminoso, aquele que ocupa a terra pública, os grileiros que pulverizam veneno e agrotóxico por vias aéreas contaminando o nosso solo. E no caso aqui de Brasília, lá no 8 de março, vizinho do acampamento 8 de março, do MST, ocupa uma terra pública da Terra CAP, um grileiro, aí sim, um criminoso, senhor Mário Zinato, que ocupa uma terra pública e o poder público precisa, não pode dar guarita para crime no Distrito Federal, na capital da República, para crime ambiental, um sujeito, presidente, que ameaça as pessoas, com violência, inclusive, está perdendo na justiça, porque não consegue comprovar, porque ele, sim, invadiu ilegalmente terra pública e lá faz cultivo com agrotóxicos e não respeita nenhum processo de legislação ambiental ou a vida das pessoas. E, aliás, presidente, encerro aqui dizendo que o ato hoje do MST, na BR, que vai para o estado de Goiás, o que os companheiros e as companheiras do MST fizeram hoje foi distribuir cesta básica e alimentos saudáveis, orgânicos, sem veneno e sem agrotóxico para aqueles motoristas que passavam na BR. Diferente do que o agronegócio está fazendo, jogando e queimando alimento porque não quer perder, ter prejuízo ou não quer ter o lucro máximo, enquanto uma parte importante da população ainda tem dificuldade de acesso ao alimento saudável. Então, eu quero aqui, mais uma vez, registrar a luta importante do MST e dizer que estamos juntos com as mulheres que estão em jornada nacional de luta por reforma agrária, pela agroecologia e por alimento saudável. É preciso e fundamental avançar também no Distrito Federal com um programa de reforma agrária urgente na capital do Brasil. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado. Pergunte se mais algum parlamentar deseja fazer uso da palavra. Não havendo nenhuma manifestação. Vou suspender a sessão por 10 minutinhos, de novo. Deputado, antes de suspender, deputado, questão de ordem, deputado Chico.
Na verdade, eu vou falar agora no comunicado de parlamentares.
É?
É.
Mas só tem...
Gostaria só autorizar, né?
Autoriza, Chico.
Nós temos 14 no painel, né?
É mesmo, e eu estou vendo os deputados tudinho aqui. Ó. Os caras só foram ali só para ir no banheiro, tem direito, né? Então, encerra o comunicado de líderes, começamos o comunicado de parlamentares. Convido o nobre deputado Chico a fazer uso da palavra.
Presidente, nós apresentamos, eu em meu nome, enquanto líder do Partido dos Trabalhadores, mas também em nome do deputado Gabriel Magno e do deputado Ricardo Valle, nós apresentamos uma indicação no dia 12. Essa indicação está tramitando aqui na mesa, e eu quero pedir a Vossa Excelência, inclusive já peço aí o nosso secretário da mesa, o nosso Marcelo, para que ela seja encaminhada imediatamente às comissões, acho que passa só por uma comissão, que possa chegar ao Palácio do Buriti. Nós estamos propondo ao governador do Distrito Federal, senhor Ibaneis Rocha, que é o exemplo do que fez o governador do Piauí, Piauí, que é o território que o Ibaneis nasceu, o governador Rafael Fonteles já implantou no estado do Piauí a isenção do imposto da cesta básica de alimentos, que hoje é composta de mais de 40 alimentos. Dentre eles, tem o pão, a farinha de trigo, tem a macaxeira, a carne, o peixe, a sardinha, o arroz, o açúcar, o café. São mais de 40 produtos que estão isentos de impostos federais. Nós estamos propondo nessa nossa indicação que nós fizemos ao governo do Distrito Federal que seja implantado imediatamente, zerar o ICMS da cesta básica, para que a gente possa diminuir o preço dos alimentos no Distrito Federal, que vai beneficiar toda a população do Distrito Federal, mais especialmente vai beneficiar a população mais pobre. Aquela mãe de família que ganha um salário mínimo, ou aquela mãe de família que vive do Bolsa Família, que dá em média aí 600, 900 reais, é ela que vai ser beneficiada diretamente com a isenção, com zerar o ICMS dos alimentos. O governador mandou aqui para essa casa e ele fez uma propaganda danada da diminuição do ITBI de 3 para 1%. O governador aderiu imediatamente quando o governo anterior, do capitão Capiroto, fez a redução, naquele tempo demagógica, do ICMS dos combustíveis em todo o território nacional. Portanto, nós queremos agora fazer, zerar o ICMS de alimentos, ao exemplo do que fez o governo federal e ao exemplo do que fez o governo do estado do Piauí, que é um estado pequenininho, o estado lá onde o nosso presidente nasceu, né? Os parentes do nosso presidente Wellington já estão comprando produto lá sem ICMS, porque o governador do Piauí, corajoso, Rafael Fonteles, implantou imediatamente no estado do Piauí zerar o ICMS dos alimentos. Portanto, é essa indicação que nós fizemos nessa casa, assinado pela bancada do Partido dos Trabalhadores, e que nós esperamos que o governador siga o exemplo do governo federal, siga o exemplo do governo do estado do Piauí e implante imediatamente no Distrito Federal, zerando o ICMS da cesta básica, que é mais de 40 produtos alimentícios aqui no Distrito Federal. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Chico. Mais uma vez, pergunto se algum parlamentar deseja fazer uso da palavra. Não havendo, pergunto se algum assessor, pergunto se algum parlamentar está na casa. Não. Meu Deus. Com a palavra, o deputado Deise Amarilli.
Obrigada, presidente. Boa tarde a todos. Presidente, essas últimas duas semanas, eu queria, inclusive, fazer aqui um convite, não só, acho que aos parlamentares desta casa, que a gente bate muito nessa tecla do poder de dever, né, de fiscalização desta casa, mas nós vamos ter aqui, na segunda-feira, uma sessão específica para aprovação do nome do indicado, né, pelo governador Ibaneis à presidência do Instituto de Gestão Estratégica. Isso vai acontecer na segunda-feira, na Comissão de Saúde, às 10 horas da manhã, deputado Chico. E a nossa preocupação aqui, presidente, ela tem sido colocada em muitos momentos. Um dos momentos que a gente tem falado é a questão do próprio contrato de gestão estratégica entre o prestador de serviço e quem contrata esse serviço, que é a Secretaria de Saúde, que não há contrato vigente. Então, se a gente for, na verdade, aprovar o nome do presidente indicado, que é o Kleber, que, inclusive, é um profissional de segurança, aqui eu não estou querendo trazer nenhum demérito em relação à capacidade de gestão, porque parece que, realmente, ele tem um currículo, tem, inclusive, muitas pessoas que dizem que foi um excelente gestor na segurança, mas a gente entende que também há necessidade de uma capacitação técnica para que a gente possa tocar um setor tão específico, com hospitais tão específicos como, por exemplo, o BASE, que está dentro da administração do IGES, e toda a atenção secundária, que são as UPAs. O contrato de gestão não existe. E aí, deputado Gabriel, a gente estava falando sobre isso na sessão passada, como nós vamos votar se, na verdade, o IGES hoje funciona na ilegalidade? Existe uma lei, inclusive uma lei federal, que fala que esses contratos precisariam ser revistos e repactuados a cada 5 anos. Nós já estamos aí com mais de 51 aditivos e a gente não tem um contrato vigente. Então, hoje, a gente não pode nem votar numa coisa que funciona na ilegalidade. E acredito muito que o presidente, na verdade, o ex-presidente do IGES, o secretário de Juraci, está tendo um trabalho muito grande para fazer o diagnóstico da rede, mas eu acredito que ele já tenha percebido que um dos grandes problemas da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal é, sim, a dificuldade de você girar, a dificuldade de, inclusive, ter protocolos dentro das regiões administrativas. E isso passa, deputado Chico, por uma questão de, sim, interferência política na gestão, que começa desde a superintendência até GESAP de centros de saúde. E a gente precisa resolver isso de vez. Então, presidente, eu queria que convidar esta casa para que todos os deputados, assim como a gente fez um trabalho de excelência na Comissão de Fiscalização, e eu sempre falo com muito carinho da deputada Paula Belmonte, que foi a minha presidente na Comissão de Fiscalização, que a gente possa fazer o nosso dever e a gente possa trazer pontos importantes para esclarecimento de todos os parlamentares, para que a gente possa votar com um maior esclarecimento dos fatos. Deputada Paula, que nos acompanhou em todos os momentos de prestação de conta, de contas que ainda não foram resolvidos os questionamentos, inclusive com pagamentos de verbas indenizatórias. A gente não pode deixar de falar que o orçamento da saúde é robusto, mas nós temos uma dificuldade, como que nós vimos na questão do HRT na minha última visita. E, deputada Paula, você que é uma mulher que defende principalmente os pequenos, né? A deputada da primeira infância, é muito triste você ir no hospital e você ver ali relatos dos profissionais de saúde chorando 2, 3 dias depois do acontecido, pelo estresse do momento. E no livro de ocorrências do setor, está descrito ali situação de caos, ambuzando criança, gente, ali ó, com aquele equipamento manual, porque os equipamentos começaram a falhar. A rede de energia começou a falhar porque existiam ali 10 bebês que não estavam em uma UTI intermediária, não. Estava dentro de um corredor, num centro obstétrico, onde, para atender as mães, já existia um déficit de muitos servidores. Então, a gente precisa resolver o problema da saúde, precisa se resolver com, inclusive, a questão dos profissionais, ampliar 40 horas e nomear. Sem gente, não há como fazer saúde. E nesses minutos finais, esses segundos finais, presidente, eu queria falar em relação ao Gustavo, né? Esse indivíduo, eu não sei, peguei aqui a fala do Chico na hora que eu estava adentrando aqui o plenário, mas dizer que nós, da enfermagem, temos uma crítica muito grande ao nome desse indivíduo, que é um covarde, porque na época da pandemia, onde em silêncio nós estávamos fazendo uma manifestação pacífica e silenciosa, ele não só agrediu os profissionais que estavam ali, mas incentivou agressões. Então, a gente, inclusive, fez, Chico, pelas representações do Fórum da Enfermagem, do Conselho de Enfermagem, notas de repúdio, pedimos, inclusive, danos a esse indivíduo. E eu quero fazer esse registro, porque na hora que o senhor falou do nome, deu aquela dor aqui na espinha. Porque, no momento mais difícil, onde a gente estava calado, segurando bandeiras e perdendo colegas, nós fomos ali agredidos por uma pessoa que eu não sei nem se, se é humano, né? Naquela, naquela situação que nós estávamos perdendo pessoas, ter sofrido tipo de agressão por esse indivíduo. Então, conte com a gente para qualquer representação também. Presidente, muito obrigada e fica aqui o nosso registro, o nosso convite para a nossa comissão de saúde, que vai acontecer extraordinariamente na segunda-feira, às 10 horas. Obrigada.
Obrigado, deputada. Com a palavra, a deputada Paula Belmonte.
Presidente, eu quero enfatizar esse convite que a deputada Deise está fazendo para a nossa sociedade. Acompanhar a nossa, essa avaliação desse presidente do IGES. É importante dizer, ela trouxe aqui... Deputada, só um pouquinho que eu vou falar da Procuradoria. É importante dizer que hoje nós temos uma questão do IGES de contratos que são contratos... Como chama, deputada, que você acabou de falar? Esqueci o nome. Emergenciais. Pagos com verba indenizatória. Os maiores contratos, deputado Chico, são com verba indenizatória. Tem um outro ponto que é importante, que eu acho que é questionável ao presidente agora do IGES, é que o IGES, a secretaria, tem 70 milhões para fazer a glosa de alguns equipamentos, e não foi feito, já está alguns anos postergando essa cobrança de 70 milhões da glosa dos contratos. Então, é importante saber qual é o posicionamento do IGES em relação a isso. E uma outra questão que a população precisa estar acompanhando é o quê? Que hoje nós temos um orçamento de 14 bilhões, sendo que, para investimento, a secretaria fica com 700 mil. Para pagar para o IGES, quase 2 milhões, deputado. Como que uma secretaria de saúde, que tem um tamanho que tem 700 mil para investimento, e o IGES, com poucos hospitais administrados, tem quase 3 milhões de reais? Então, é desproporcional. Então, é muito importante que o parlamento acompanhe, que a sociedade acompanhe. E conte comigo para essa demanda. Uma outra questão que eu estou querendo aproveitar aqui para convidar a todos os deputados e a principalmente as nossas deputadas e a população do Distrito Federal, é que segunda-feira nós vamos ter a posse da nova procuradora, que serei eu, mas também a prestação de contas da deputada Deise, que foi procuradora por um ano e fez um excelente trabalho. Então, eu convido a toda a população para vir aqui às 17 horas, que nós vamos ter essa posse da Procuradoria e a prestação de contas, e acompanhe também pela Casa Legislativa, porque a Procuradoria da Mulher, ela é fundamental, a porta de entrada para muitas demandas da nossa sociedade. Então, fica aqui o nosso convite e o nosso compromisso com essa pauta feminina para a valorização e, principalmente, para que a gente possa ter oportunização. O que a gente pede não é privilégio. Nós pedimos que sejamos respeitadas, que tenhamos oportunidade de igualdade. E é isso que nós precisamos. Então, isso vai ser a temática da nova procuradoria, dando continuidade a esse trabalho que a deputada Deise fez. É isso, que Deus abençoe e que agora, chegando próximo do final de semana, que as pessoas sejam abençoadas e estejam com a sua família também com paz.
Obrigado, deputada. Bom, não tem mais nenhum parlamentar para fazer uso da palavra. Suspender a sessão por 16 horas e 50 minutos. Agradeço a presença de todos e a todos. E antes que alguém me ligue, declaro encerrada a presente sessão.